Luzes ultravioletas poderiam atrasar a propagação da gripe. Hospitais e laboratórios costumam usar, né, as luzes ultravioletas para matar micróbios, mas essa é uma prática que tem algumas desvantagens. Pode prejudicar também os seres humanos? Quer dizer, que tipo de uso é possível fazer das luzes ultravioletas? E há um estudo nos Estados Unidos tentando apontar para esse lado útil das luzes ultravioletas. A gente vai conversar sobre o assunto, que vai explicar direitinho este grupo liderado lá nos Estados Unidos pelo físico David Brenner, sobre que vem testando, né, comprimentos de onda mais curtos de ultravioleta e que impacto isso pode ter. Como é que essas pesquisas vêm caminhando? Que é uma área interessante, a área de física e medicina, ou física médica, né? Nós convidamos para discutir o assunto e está aqui em nosso estúdio a professora Elizabeth Matheus Yoshimura. Ela é chefe do Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, importante pesquisadora na área em física médica. Professora Elizabeth, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente tentar esclarecer o público das áreas de física que são tão duras, né? Tentar facilitar um pouquinho o entendimento das pessoas desses assuntos árduos.
É, exatamente. Se eu consigo. Muito interessante. E nós falávamos há pouco de um material publicado no nosso portal, professora Elizabeth, falando da participação de mulheres em algumas áreas onde a participação das mulheres é menor. E física, as áreas exatas é uma delas ainda, né? E me chama a atenção porque nós temos trazido aqui professoras da área de física, eu fico muito contente com isso. Pelo menos aqui no jornal tem sido muito bem representada esta área, viu, professora?
Especificamente na área de física médica, eu até tenho um trabalho que eu estou escrevendo a esse respeito. O Brasil até que não está tão ruim, mas não, tem áreas na América Latina e na Europa e até nos Estados Unidos que mesmo a área de física médica, que é mais voltada à saúde, portanto, em geral, mais afeita às mulheres, a representação feminina é muito pequena. Então, esse é um problema que preocupa todos nós, né?
Sem dúvida alguma. Mas vamos entrar nessa área da... Antes da gente falar exatamente dessa pesquisa, que representa, portanto, o estudo, o conhecimento nessa área, o que é exatamente a física médica, o que ela tem proporcionado, né? A junção destas duas áreas.
A física médica é talvez a área da física que mais foi regulamentada mundo afora, porque como lida com saúde, significa que tem que ter outros parâmetros além de simplesmente do conhecimento. Você lida diretamente com o paciente. Mas assim, em termos rápidos, a física médica é a área da física que ajuda a medicina tanto no diagnóstico quanto na terapia de diversas doenças. Em particular, a área do câncer é a que tem mais pessoas envolvidas na área de física médica, que é mais regulamentada, nas áreas de radioterapia, para fazer a terapia do câncer, e nas áreas de radiologia e de medicina nuclear para fazer o diagnóstico, muitas vezes, de tumores que poderão ser tratados com essas técnicas de radioterapia. Então, há um grupo relativamente grande de físicos médicos trabalhando na área, tem toda uma certificação específica, uma associação que cuida disso e tenta, embora a profissão de física médica não seja reconhecida, tenta tratar dos assuntos éticos de uma maneira correta quando eles eventualmente ocorrem.
Muito bem. Agora, vamos entrar nessa pesquisa. As luzes ultravioletas, como elas têm servido na área de medicina? Que uso tem sido? Qual é o uso mais comum feito sobre isso? Né? E depois a gente vai falar dessa pesquisa especificamente em relação à propagação da gripe.
Tá. O ultravioleta, como é uma radiação que é cancerígena, tem que ter um controle muito grande do uso. Na área médica, o maior emprego, eu acredito que seja na área de oftalmologia, para fazer cirurgias, principalmente de córnea, porque esse comprimento de onda no ultravioleta consegue fazer o que a gente chama de uma ablação do tecido, como se ele evaporasse um tecido da córnea quando você quer, por exemplo, corrigir uma miopia. Então você simplesmente passa um laser específico nesse comprimento de onda que retira uma camada da córnea, encurta o olho e cura a miopia, por exemplo. Outras áreas, cirurgia, se usa bastante laser de CO2 para fazer cirurgia. Cirurgias que têm vantagem, são lasers de ultravioleta, têm vantagem porque tem pouco sangramento, é um corte bastante preciso, mas não tem muitas áreas da medicina que usam ultravioleta, também por causa dos potenciais danos de câncer de pele e de olho e indução de catarata, principalmente.
Uhum. Nessa área de evitar infecções, como isso vem sendo utilizado para tratar especificamente dessa pesquisa que tenta dificultar a propagação do vírus da gripe?
Tá. Ultravioleta é usado como meio de esterilização, uma das formas de esterilização. A gente até tem, se você procura aí em salão de cabeleireiro, por exemplo, um lugarzinho ali que tem uma luz estranha, meio roxinha.
É, onde você coloca
coloca o alicate ali. Eu não sei da eficácia ali, mas enfim, ele tem, esse comprimento de onda tem esse poder de matar micro-organismos. Então, ele seria um esterilizador. Um esterilizador simples, no sentido que você não precisa aquecer, não tem produto químico associado, e ele é mais ou menos válido para qualquer tipo de vírus. Porque, por exemplo, se a gente pensar na gripe, que é o assunto do artigo, qual é a prevenção de gripe que a gente tem atualmente? Vacina. E a vacina, cada ano, muda o conjunto de vírus, muda a cepa de vírus. A gente tem que esperar até maio, abril, que é quando se tem todo esse conjunto de vírus, para preparar a vacina para aquele grupo de vírus, vale aquele ano, né? Mas no ano seguinte será outro grupo.
Tem que trocar tudo.
Se a gente usasse a luz ultravioleta para matar todos esses vírus da gripe, todos eles morreriam da mesma forma, fossem modificados ou não, porque é o DNA em geral que absorve esse comprimento de onda. E todos eles têm o DNA, essa é a característica dos vírus, é um DNAzinho solto, né? Então todos eles vão absorver esse ultravioleta, que cria então radicais livres. Depende um pouco, especificamente no vírus eu não sei, mas em geral cria radicais livres, e os radicais livres inviabilizam aquele organismo e matam. É a mesma coisa que aconteceria nas células humanas também, caso atingidas pela mesma radiação. Uhum. A gente também tem DNA, né?
É claro, claro. Só um parênteses, não no cabeleireiro, mas nos hospitais é usado para... os objetos são esterilizados também dessa forma?
Não,
me
não,
surge uma dúvida.
Não.
É
em
outro
geral,
processo completamente autoclave, diferente.
Um sistema muito mais rigoroso, porque ali você tem, de fato, bactérias muito resistentes a antibióticos. Você tem que ter um cuidado muito maior.
Enorme.
Se usa muito materiais que são descartáveis, que é para você não ter que reesterilizar. Né? Todas seringas, um monte de coisas é descartável.
Acho que tem muito pouca coisa que é reutilizável.
A instrumentação cirúrgica, que vem quentinha da autoclave. Objeto para exame, em geral, é descartável. É plástico, esteriliza com radiação fora, na empresa. Mas não ultravioleta, radiação gama.
Radiação gama, que é uma outra coisa. Muito bem. Isso foi só um parênteses, uma curiosidade minha. Por isso que
a gente vai emendando assuntos.
Eu
não
quis
tem
colocar. Bom, mas voltando agora. E como é que funciona nesse mecanismo que vem sendo estudado, essa pesquisa americana?
Eu acho que o que tem de inovação nesse artigo é a mudança do comprimento de onda que está sendo usado. Porque normalmente as lâmpadas que são usadas para esterilização são lâmpadas de mercúrio, que tem uma emissão muito forte em 254 nanômetros. Esse comprimento de onda, especificamente, ele penetra suficientemente no corpo da gente para produzir câncer de pele, ou seja, ele tem uma profundidade de penetração, uma capacidade de entrar pela superfície nossa, seja pele, seja córnea, que atinge regiões de células que têm DNA e que podem ser modificadas e causar um câncer dali a dezenas de anos ou alguns anos. Né? Então, ele tem essa desvantagem. O que está sendo usado aqui é um comprimento de onda menor, que tem uma penetração menor na pele. Portanto, não atingiria as camadas subcutâneas e não induziria o câncer. Então, ele estaria só na superfície. Quando a gente olha para a pele da gente, o que a gente está vendo é um monte de célula morta. Então, irradiar para célula morta não faz diferença. Né? Então, a ideia do artigo é muito interessante nesse aspecto. São outros comprimentos de onda que, então, penetram menos, teriam menos risco à saúde das pessoas presentes no ambiente que se quer esterilizar. A outra novidade, que não é tão novidade, porque já da década de 30, 40, já se tentou fazer isso, esterilizar o ambiente. Ou seja, os vírus de gripe, que são específicos desse artigo, eles são propagados quando a gente espirra, quando a gente tosse, vai no aerossol e se propaga, outra pessoa respira e infecta, né? Então, se você esterilizar os aerossóis, se matar os vírus que estão nos aerossóis, você previne a gripe, evitando que esses anticorpos, esses organismos saiam de uma pessoa para outra, né? Então, tem essas duas coisas interessantes. Embora já se tenha tentado fazer esterilização de ambiente, sempre barra na possibilidade do agente que você está usando para esterilizar, que é a luz ultravioleta, causar câncer nas pessoas que estão em volta. Com este comprimento de onda, o que eles dizem é que não vai causar câncer. Eles têm um artigo anterior que mostra que ratos irradiados com esse tipo de radiação não desenvolvem câncer de pele. Tem uma série de constatações de que não causaria câncer. E mata os micro-organismos. Então, seria o melhor possível de fazer com ultravioleta num comprimento de onda que não afetaria o ser humano, não porque não seja cancerígeno. É cancerígeno, mas não penetra o suficiente
devido a essa característica específica do comprimento da onda de luz.
Exatamente.
Professora Elizabeth, isso é viável? É possível chegar? A gente fala em esterilizar o ambiente. Pensa só um metrô. Vai. Como é que isso funcionaria?
Difícil. Porque aqui funcionou bem. Porque, primeiro, ela manda os aerossóis na direção correta e põe luz no caminho. E usa um espacinho de alguns centímetros. Então, eu acho que para grandes ambientes é inviável. Talvez isso seja uma solução boa para pequenos ambientes, para salas de para você ter pacientes que estão infectados com alguma coisa, para manter aquele ambiente menos problemático. Uma sala de cirurgia, talvez esses ambientes específicos você consiga diminuir uma possível infestação pelo vírus. Eliminar completamente é difícil.
Dentro do trem, um trem de metrô, difícil. Por exemplo? Não sei em que sentido essa pesquisa vai caminhar, né?
Também não sei. Eles falam dos potenciais aplicações. Você poder instalar uma lâmpada dessa no metrô, provavelmente poderia. Mas a eficácia, eu acho que é muito pequena, porque você não consegue fazer com que esses aerossóis passem próximo dessa lâmpada de uma maneira adequada. E se você filtrar... Tudo bem, você pode usar o comprimento de onda que você quiser, se for no ar filtrado, né? Porque você encaminha para outro lugar, faz o que você quiser. Mas num ambiente cheio de gente, como os nossos metrôs são, né? Então, eu acho um pouco difícil que você consiga uma eficácia muito grande.
Mas também eu quis dar um salto enorme, né? Talvez a aplicação seja para algo realmente menor, como a senhora diz, menor para um ambiente, para alguns ambientes.
Eu acho que a gente deve encarar como uma arma nova. Esse comprimento de onda tem sido muito pouco empregado. Como existem atualmente fontes de ultravioleta com alta intensidade e que você consegue filtrar e fazer praticamente um único comprimento de onda que tem essa característica de penetrar pouco no tecido humano, eu acho que é uma linha nova de aplicações e que vai se desenvolver. Se vai chegar no metrô, não sei, mas eu acho que vai ser uma ajuda a mais. A gente cada vez mais tem vírus muito resistentes, infecções em hospitais por bactérias resistentes, e todos esses micro-organismos seriam sensíveis a essa radiação nesse comprimento de onda.
Nestes ambientes especificamente seria muito interessante, né? Ou nos materiais ali utilizados. Agora, outras pesquisas vão, essa realmente é nova, de ondas, mas é completamente nova. Ou tem outras pessoas, outros estudiosos pelo mundo?
Não é bem buscando a minha área de pesquisa, então não tenho acompanhado os artigos. Eu, por conta desse, procurei mais alguns e vi que tem mais gente tentando, mas não com esse comprimento de onda eu não vi mais ninguém. Então, parece que é uma novidade mesmo essa tentativa de usar o chamado ultravioleta C distante. Então, uma regiãozinha bem específica.
Muito interessante. Acho que já tem uns 5 ou 6 anos esta pesquisa. E assim, as pesquisas, elas levam tempo. Você testa um caminho, testa outro. Esse mundo da pesquisa é esse, né, professora?
É esse. Especificamente esse artigo que eu estou na mão aqui olhando, nem é um artigo ainda. Ele está sendo submetido à publicação. Então, esse é bem novo e que mostra essa potencial aplicação. Os anteriores eram justamente para mostrar a segurança. Que eu acho que isso é muito importante na área da saúde, a gente olhar migrar para a área de segurança. E poucas vezes você tem essa preocupação de mostrar a segurança primeiro para depois fazer a aplicação. Então, acho que o caminho está muito bom, é um grupo muito competente, então provavelmente eles vão ter sucesso, não que não seja no metrô, mas ao menos numa sala cirúrgica. Eu acho que vai ser uma ajuda bastante
grande.
Nossa,
já seria de um imenso benefício, uma pesquisa relevante. No caso, outros grupos, você falou, é um grupo competente, importante. Uhum. Há outros grupos na área de física médica, desenvolvendo pesquisas relevantes.
Ah, sim, no mundo inteiro. A gente tem grupos aqui no Brasil, temos na Europa muitos, nos Estados Unidos. Só que nessa área de ultravioleta, muito pouco. Uhum. Muito pouca coisa, porque é uma área muito restrita. Uhum. E ele tem mais sido usado para testar, por exemplo, a ação do ultravioleta em células diferentes e testar se, por acaso, um agente farmacológico protege uma célula da radiação ultravioleta, por exemplo. Que protetor solar eu vou usar que evita ou que aquele comprimento de onda chegue ou que a ação do ultravioleta não seja eficaz por uma ação química. Então, coisas nessa linha eu tenho visto. Mas, fora isso, uma aplicação como essa não vi. É, de fato, inovadora.
Interessante. Por isso a gente está aqui comentando, e sempre que for, obviamente, né, doutora Elizabeth, pertinente um artigo, um caminho, uma pesquisa, um assunto, algum tema que vale a pena. Porque a gente fala assim, nossa, mas a pesquisa está muito distante, né, Roxana? A gente fala muito de pesquisa, são 5 anos, são 10 anos, às vezes para se transformar numa linha de tratamento ou num medicamento, são 10 anos, mas tem que ser assim, né?
No fundo, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa área da saúde, de não... E às vezes a gente no laboratório se entusiasma, claro, e já acha que vai resolver o problema do mundo. E aí, quando você vai, de fato, para a prática, tem um salto muito difícil. E que para nós físicos, às vezes, é muito complicado. Então, essa interação conjunta com o pessoal da saúde, com o pessoal da segurança hospitalar, com os médicos que vão ver se, de fato, aquilo que a gente está propondo é algo que é viável tecnicamente, se isso não vai mudar a rotina do médico tanto que seja inviável de fazer, ou vai exigir uma pessoa com uma competência muito acima da média e, portanto, não poderá usar. Então, essa coisa conjunta do trabalhar junto com o pessoal da saúde é muito importante para todas essas áreas em que a gente mexe com a saúde humana, né? Não dá para a gente, como físico, achar que a gente resolve tudo sem a ajuda deles. Então, a gente tem muito trabalho junto com o pessoal de hospitais para tentar juntar a informação até chegar num produto final interessante.
Muito interessante essa área. Nós certamente vamos voltar ao tema, a estudos, a pesquisas e temas relevantes como esse que discutimos aqui com a doutora professora Elizabeth Matheus Yoshimura, que é chefe do Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física da USP, pesquisadora na área de física médica. Muito obrigada, professora, por sua contribuição hoje aqui na Rádio USP.
Tá, eu que agradeço a oportunidade. Quando for possível, eu volto aqui, sem problema nenhum. É um prazer.
Muito obrigada. Até a próxima.